corpo de uma carga elétrica, um movimento retilíneo uniforme, e vão ver que essa carga elétrica, né, o referencial de repouso dela só tem campo eletrostático, mas no referencial em que ela está em movimento, a gente vai ver um campo magnético e a gente vai tirar o campo magnético do efeito do movimento. O que a gente vai fazer é saber a lei de transformação. Então, se eu quiser transformar os campos E e B segundo ordem, vamos fazer isso aqui, ó. F' de x', que é essa matriz aqui com tudo linha, inclusive o campo dependendo de T', x', y', T', vai ser a matriz que faz a determinada transformação de ordem, se eu quiser. Então, se eu usar a matriz F em cima, eu uso essa transformação. Agora, se eu usar a matriz na forma covariante, o resultado final é o mesmo, mas eu tenho que usar as matrizes lambda menos 1. Lambda menos 1 transposto mi. Lambda menos 1 transposto mi. X2, então, eu escrevo aqui desse modo. Tiro o transposto, vai ficar lambda menos 1. Capa e transpõe. É só trocar linha com volume. Capa mi, lambda a menos 1. Lambda. Ou seja, se eu quiser colocar em forma matricial, fica mais compacto. Nós vemos então que a transformação é F' de x'. Vamos colocar aqui, como eu colocar esses dois itens em cima, então só para dizer que eu estou usando a forma contravariante, estou usando essa expressão com os lambdas. Então, essa transformação ela é lambda F na forma contravariante, lambda transposto. Para colocar em forma matricial. E se eu quiser fazer o F na forma covariante, então, essas duas quantias que eu estou pegando a forma de baixo, que é a forma que se transforma com os lambda a menos 1. Né? Então, é lambda, seria lambda a menos 1 transposto. Seria essa matriz aqui, ó. Lambda a menos 1 transposto. E aí, essa matriz aqui, se o lambda é colocaria o lambda aqui. Quer dizer, quem sabe o lambda menos 1, só inverter a matriz. E nós já vimos na aula passada que para inverter essa matriz, eu não preciso ter nenhum problema de realmente inverter a matriz. Quando eu dei aquela matriz lambda grande para vocês, com todos os dedos, nós tínhamos mostrado que no boost, para qualquer boost, né? O lambda a menos 1 associado a uma velocidade z, igual ao lambda menos v. Então eu não preciso inverter a matriz. Se eu souber a matriz lambda de v, eu não preciso inverter o limite de tudo. Basta colocar o lambda de mim. Se vocês observarem aquela matriz lambda que eu tenho para vocês, né? É só observar que o lambda de mim é igual ao lambda de mim, né? pela própria definição do que ele pensa. Se eu faço a transformação de Lorentz daqui para cá, que está com velocidade, eu tenho a transformação inversa. Esse cara que está andando, e o fundo também, esse cara que está andando. O cara que está andando, o inverso da transformação daquele que está andando é a transformação dele parar vendo o coleguinha dele. Essa relação me ajuda bastante a não precisar inverter as matrizes quando se tratar de boost, que é o caso da rotação temporal. Quando a transformação de óleo for uma rotação, né, não for bústia, for rotação dos eixos coordenados, não é só 3, aí a lei de transformação é só pegar. A gente sabe que uma, quando uma transformação do lógico dá uma rotação, o inverso é bústia. E é só 3 é uma matriz, né, é um grupo ortogonal. Então, já vamos ao intervalo agora, então, a gente já entendeu agora como colocar os potenciais dos campos. Aí, agora vamos ver como fica a execução. Na próxima aula, eu vou pegar o próximo intervalo, porque a execução de máximo 6 e 5, a gente retoma 6 e 5.